E hoje a gente vai falar sobre as castanheiras da Amazônia, essas árvores que são tão emblemáticas, né, da nossa região amazônica, que influenciam a vida de tantas pessoas, né? E o que a gente, às vezes, muitas vezes a gente não conhece ou não sabe, é que a presença do ser humano também influencia na existência das castanheiras. E quem vai explicar isso pra gente é o doutor em ecologia pelo INPA e professor adjunto da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, o Ricardo Scholes, que tá na linha conosco, né, Ricardo? Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Juliana. Prazer estar com vocês.
O prazer é nosso, professor Ricardo. Muito obrigada por atender ao nosso pedido de entrevista. E, Ricardo, me conta, é isso mesmo? A castanheira a gente logo lembra, né? Daquela árvore enorme, de mais de 50 metros, né? E que, de fato, marca a vida de muitas pessoas na Amazônia. Muita gente até vive disso, né? Sobrevive graças à castanheira. Mas a castanheira, de certa forma, ela também sobrevive, digamos assim, e se perpetua por conta do ser humano. Como é que é isso, professor?
Pois é um tema muito interessante e complexo, né? Porque a castanheira é uma árvore de grande porte, que você falou, que tem um fruto lenhoso, né? Dentro do qual tem as famosas castanhas, né, que são as sementes, na verdade. Este fruto, ele não se abre de forma espontânea quando ele é maduro. Então, ela depende da dispersão, da abertura e da dispersão de animais que sejam capazes de roer, de abrir este ouriço, este fruto, ou inclusive do ser humano, que durante muito tempo teve uma parceria histórica com a castanheira a ser um fruto comestível. Então, através do machado na época pré-colombiana e depois com o uso de teçado, pois ele possibilitava a abertura dessa semente e consequentemente, a potencialidade da dispersão, né? Ou seja, que essa semente saia um pouquinho da área de influência da árvore mãe e consiga germinar na floresta ou em áreas, inclusive, antropizadas.
Uhum. O professor, além do ser humano, que animal consegue quebrar, né, o fruto até chegar na castanha?
É, exatamente. É a cutia, né, que é um roedor assim, de meio porte, né, que é bem amazônico, que é o único assim, a cutia, aparente a cutiara, que nós temos constância de que seja realmente eficiente na abertura desse fruto. E, consequentemente, possibilitar a sua dispersão. Mas temos que lembrar que tanto o ser humano como a cutia, eles são predadores das sementes, né? Só que nessa predação, nesse consumo dessas sementes, algumas podem ser esquecidas, no caso do ser humano, durante os trabalhos de coleta, durante o transporte, armazenagem, inclusive na lavagem dessas castanhas, algumas podem ficar no trajeto, na trilha que eles fazem, nas proximidades dos barracos, nas proximidades das casas, e assim facilitar uma germinação posterior, por ser sementes esquecidas. Uhum. E a cutia também, porque ela, quando fica um pouco com a barriga cheia, né, a cutia faz como os cachorros, né? Elas cavam, né, na terra e deixam as sementes armazenadas para consumir depois, uhum, quando voltem a ter fome. Uhum. Mas algumas destas sementes enterradas podem ser esquecidas e terem então chances de germinação. E aí que começa o longo processo de reprodução da castanheira para virar depois uma árvore adulta.
Professor, que coisa maravilhosa! E aí você, professor, resolveu então estudar de que forma essa relação tão preciosa, né, entre o ser humano e a castanheira, de que forma isso nos dá indícios de por onde as populações andaram no passado, é isso? Na Amazônia?
Exatamente. Nós temos diferentes áreas da Amazônia, né? Especialmente nas partes baixas dos rios, nos grandes lagos, onde nós temos já evidências arqueológicas de ocupação pré-perita antiga, né, de seres humanos, de populações tradicionais, comunidades indígenas, inclusive antes da chegada dos europeus, nós vemos que as áreas que, com evidências, com vestígios de atividade humana passada, são também áreas onde há abundância de castanhais, ou seja, de florestas com uma densidade abundante de árvores de castanheira, né, com aglomerações reboladas, que chamamos os amazônidas, né? Uhum. Os castanheiros, não, uma rebolada, uma mancha de castanhal, e com muita frequência. Então, nós comprovamos que o adensamento da castanheira é bem maior em áreas que foram ocupadas por seres humanos ou que estão sendo ocupadas, inclusive, nos tempos modernos. Né? Estamos falando de comunidades tradicionais, né? Comunidades rurais que têm uma histórica relação com a natureza e com recursos florestais. Né?
Uhum.
E quando se compara com castanhais mais afastados, de difícil acesso, a gente comprova que aí os castanhais têm uma densidade mais baixa, ou seja, o número de indivíduos por hectare baixa muito, né? Então, nós comprovamos a correlação, entendeu? Entre áreas humanizadas e maior adensamento da castanheira, né?
Uhum.
Ou seja, que é o adensamento? Maior concentração desta espécie, que tende a formar aglomerações, concentrações de indivíduos de uma área pequena.
Olha, que maravilha, professor. Então, naquela região onde vocês constatam que tem uma concentração muito grande dessas árvores, significa que, né, por essa relação, que houve já no passado uma concentração de pessoas,
exato,
né, de população, enfim.
É um início, não? A gente uhum. deveria comprovar e confirmar com outras evidências, né, como sítios arqueológicos próximos, com cerâmica, com terra preta de índio, que é uma terra escura, né, rica em nutrientes e em matéria orgânica, que tem uma origem antrópica, né? É uma coisa muito curiosa aqui na Amazônia, essa presença de terra escura, preta, né, de grande riqueza nutricional, que aparece de vez em quando também na região. E há uma certa correspondência. Então, são indícios que ajudam a priorizar essa possibilidade, ou seja, os castanhais, pelo menos aqueles que estão nas áreas das partes baixas dos rios, dos grandes lagos, onde nós temos constância de ocupação, inclusive intensa, do ser humano antes da chegada dos portugueses, digamos, ou dos espanhóis, na região, seriam de origem antrópica, assim, uhum. ou seja, de alguma forma, o ser humano teria favorecido, facilitado a distribuição e esse adensamento das populações de castanheiras, digamos. Né? Essa é algo um pouco indireto, não é isso que plantaram diretamente, né?
Uhum.
Senão que, de alguma forma, eram favorecidas também pelas características ecológicas da espécie, que além da necessidade de o fruto ser aberto, né, pelo ser humano, pela cutia, para poder a semente dispersar, nós temos outro fator interessante na castanheira. Quando ela é pequenininha, assim, quando é uma planta, é uma muda, né, ela precisa de sol, ela precisa de luz para crescer.
Uhum.
Então, a castanheira aparece muitas vezes jovem em capoeiras, né, em áreas roçadas, abandonadas, em acampamentos temporais que as castanheiras usam na época da coleta. Então, de alguma forma, pequenas aberturas, clareiras, acabaria favorecendo a castanheira. Pequenas perturbações que ocorrem normalmente em áreas onde o ser humano mora, né?
Uhum.
Capoeiras, roçados. Então, isso, claro, seria favorecido porque, ao ser uma planta útil, ninguém derrubaria essa castanheira que está crescendo verticalmente em áreas abertas, digamos assim, né?
Que maravilha, professor, que interessante. E cruzando esses dados das castanheiras numa determinada região, claro, com outras informações, como o senhor colocou, sítios arqueológicos, enfim, mas é possível até a gente de ter uma precisão maior da época em que essas pessoas viveram nessas regiões?
Pois é, nós temos já estimativas de ocupação na Amazônia de 11 mil, 12 mil anos atrás, né?
Uhum.
É o sítio arqueológico mais antigo reconhecido, está em Monte Alegre, é uma caverna, inclusive. Agora, com as castanheiras a gente tem umas dificuldades de saber a idade delas, né? Provavelmente através da cerâmica e outros elementos tipicamente arqueológicos, digamos, pode-se estimar essa ocupação humana na região amazônica. O que eu posso lhe dizer é que a arqueologia fez muitos avanços nos últimos 20 anos e que está claramente demonstrado, né, que a ocupação, inclusive pouco antes da chegada dos europeus, era intensa na Amazônia. Já tinha até milhões de pessoas morando nas diferentes bacias, né? Por exemplo, a bacia do Xingu, né? Atualmente Altamira, ou a bacia do Tapajós, onde se encontra inclusive a universidade onde eu estou trabalhando, Santarém. Uhum. São áreas com muitos restos arqueológicos, cerâmicas, que mostram que realmente o branco, quando chegou aqui na região, achou muito índio, digamos assim, né? E que, infelizmente, a maioria da população foi dizimada após 200 anos de contato.
Olha que maravilha. Hoje, professor, a gente tem castanheira em quais regiões da Amazônia?
Pois é, ela está distribuída praticamente em toda a Amazônia, né? Inclusive em outros países, como o Peru, em Bolívia, né?
Uhum.
Ainda que as maiores concentrações estão sempre no Brasil. E a gente encontra praticamente em todos os estados da região norte, onde tem mais abundância, originalmente era o sul do Pará, né? Mas infelizmente, que inclusive tem uma teoria que poderia ser aí o berço da castanheira, que é o lugar onde começou a se expandir, né? Mas infelizmente na atualidade é uma área que foi muito desmatada, né? Então, agora só fica populações remanescentes em áreas abandonadas, em áreas de pastagem e nas unidades de conservação que ainda estão protegidas na região do Pará. Mas posso lhe falar que vai desde o Acre até o Amapá. É praticamente o Mato Grosso também, né?
Uhum.
Parece que só algum estado tem menos, como Roraima, mas em princípio ela está distribuída em praticamente todas as bacias da Amazônia, né? Da região amazônica.
O professor Scholes, vocês vão mapear, como é que vocês vão fazer esse mapeamento dos castanhais na Amazônia? Como que está sendo esse estudo? Conta para a gente um pouquinho da metodologia de vocês mesmo.
Bom, a gente tem uma rede, né, de pesquisadores que estão tentando fazer esses levantamentos em diferentes regiões, porque há diferentes equipes trabalhando em diferentes estados, né? E aí se trata de procurar compartilhar essas informações, né? Para tentar afinar mais o adensamento dessas populações de castanheira, né? Tem um projeto de tentar ver se os castanhais são visíveis por imagem satélite, né?
Uhum.
Conseguiria-se diferenciar um castanhal de uma floresta natural, assim, normal, digamos, né? E parece que isso é possível, mas precisa uma resolução das imagens satélite muito acurada. E aí entramos com problemas financeiros, né? Porque parece que essas imagens mais, digamos, específicas, nas imagens mais detalhadas, são também as que não são gratuitas. Então, fica um pouco expedioso aí para as equipes de pesquisa, né?
Uhum.
Então, o levantamento está sendo feito em campo, entendeu? Faz que o trabalho seja muito demorado, porque os castanhais, tem castanhais muito afastados das regiões de acesso, né? principalmente aqui o acesso é por rio, né? Uhum. E alguns castanhais estão acima das cachoeiras, em áreas um pouco de difícil acesso, e aí está dificultando mais algumas coletas, algumas pesquisas em campo. Então, digamos que o trabalho está indo como formiguinha, passo a passo, e dependemos muito das parcerias dos pesquisadores. Há um projeto de Embrapa de realmente de fazer esse mapeamento geral da Amazônia.
Hoje vocês têm parceria com o ICMBio, né?
Exatamente. O INPA também, INPA, que é uma parceria histórica, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. E Embrapa também, estou tentando entrar em colaboração com Embrapa, que tem um projeto também com os diferentes pesquisadores das suas sedes, né, de fazer o levantamento também da material genético, né, e fazer o monitoramento da produção, né, uma coisa já meio a grande escala. E daí aí estou mais colaborando, digamos, né? Mas eu sempre priorizei trabalhos mais detalhados e intensivos em áreas concretas, que creio que a longo prazo dão resultados bem significativos.
Né? Com certeza, professor. E eu fico pensando aqui, com tudo isso que você nos contou, que as castanheiras podem nos falar muito dos nossos... do nosso passado e do passado dos povos indígenas, né? Pelo que o senhor me contou, a gente vai poder ter informações mais precisas de como viveram os povos indígenas antes da ocupação europeia no Brasil, né?
Exatamente. E um detalhe que isso um pouco quebra um paradigma, essa ideia um pouquinho mítica, né, de que a floresta amazônica foi intocada e virgem. Na realidade, pelo menos nas partes mais acessíveis dos cursos fluviais, a floresta foi manejada já pelos indígenas há muito tempo. Né? Uhum. E os castanheiros para nós é um exemplo disso. Né? Essas formações de espécies que são úteis, digamos, que interessantes para as populações humanas, curiosamente estão adensadas, estão concentradas. Não ocorre só castanheira, ocorre com piquiá também, que é uma árvore parecida à castanheira, que também faz um fruto comestível. Né? Então, realmente, as comunidades indígenas são um exemplo de manejo florestal que nós deveríamos, inclusive, aprender, né? Porque eles são os que têm realmente conhecimento mais aprofundado e aprimorado da floresta e dos seus recursos.
Perfeito, professor. Olha, parabéns pelo trabalho. Sei que o trabalho de vocês, né, pesquisadores, é um trabalho heróico, bem como o senhor falou, né, um trabalho de formiguinha, mas tão importante, que pode nos contar tanto do nosso passado e também do nosso futuro, né? A gente não pode esquecer que a pesquisa é muito importante, porque ela nos dá norte, né? Nos mostra para onde que a gente tem que ir. Eu agradeço muito e obrigada, fico na torcida para que outras parcerias se firmem, viu, professor? E que vocês
agradeço
tenham muito sucesso.
A pela oportunidade de poder explicar, né, nossas atividades aqui e poder visibilizar mais essas nossas pesquisas, que acreditamos, né, que são importantes, né, para relevar o papel assim, do homem, né, na atual panorâmica amazônica, né, inclusive com algumas espécies emblemáticas como a castanheira.
Com certeza, professor. Eu que agradeço. Olha, se tiver alguma novidade, qualquer novidade, o senhor conte conosco, viu? Para contar aqui para os nossos ouvintes também, por favor. Tá? Um abraço para o senhor, bom trabalho.
Um abraço para você, Juliana. Muito obrigado pela oportunidade novamente.
Tchau, tchau, professor.
Boa tarde para você. Tchau, tchau.
Conversei então com o professor Ricardo Scholes, ele que é doutor em ecologia pelo INPA e é professor adjunto da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. Que entrevista maravilhosa, adorei, aprendi muito para a gente ver, né? Por isso, ainda bem, os pesquisadores são heróis mesmo. Eles estão ali debruçados sobre assuntos que, nossa, podem nos dar tantas informações importantes e podem nos dar tanto norte também, né? Maravilhoso, adorei.